Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Agora, para a gente repercutir esse estudo divulgado pela Anvisa sobre os resíduos de defensivos agrícolas nos alimentos, né? Principalmente alimentos vegetais. E a conclusão é de que os alimentos que o brasileiro consome estão seguros. A gente vai conversar agora com o Nicolas Vital. Ele é diretor de comunicação da CropLife Brasil. A CropLife é uma associação que reúne aí as indústrias, as empresas de defensivos, biodefensivos, de biotecnologia, sementes e mudas, enfim. E acompanharam de perto, né? As empresas acompanharam de perto aí a divulgação desse relatório. Afinal de contas, Nicolas Vital, obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Os resultados surpreendem de alguma forma vocês ou está dentro do que vocês esperavam aí em relação a essa questão da segurança dos alimentos comparados aí com utilização de defensivos agrícolas?
Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, pelo espaço. Esses resultados estão totalmente dentro do que a gente imaginava, né? A gente sempre soube que a qualidade do alimento produzido no Brasil é muito boa. Os produtores, em geral, eles adotam as boas práticas, usam os insumos de forma correta, e os resultados da Anvisa só confirmam isso, né? O programa de análise de resíduos de agrotóxico, que foi divulgado pela última vez em 2016, agora foi divulgado novamente ontem. Ele indica que 77% dos alimentos testados estavam em conformidade total, enquanto outros 20% dos alimentos eles tinham algum tipo de irregularidade, mas mais burocrática do que um problema de saúde propriamente dito, né? Então, para resumir essa história toda, só pouco mais de 2% dos alimentos foram identificados com limite de resíduo de agroquímico acima do permitido. Então, a gente está satisfeito com esses resultados, né? E está dentro do esperado, sim.
E também ajuda a combater as críticas, né, Nicolas, que vem acontecendo, principalmente em relação ao uso do agrotóxico, que o Brasil é um dos principais usuários aí de agrotóxicos, pode contaminar alimentos, meio ambiente, enfim. Tudo feito dentro das normas, dentro das regras, não tem problema nenhum, né? Essa é a conclusão que a gente chega no final das contas, né?
Exatamente, o Brasil ele é realmente um grande usuário de defensivos, mas porque o Brasil é um grande produtor de alimentos. O Brasil é o único país que produz em grande escala em clima tropical, então a gente demanda mais esse tipo de produto. Mas os números mostram que o uso desses produtos no Brasil é feito de forma muito eficiente. O produtor brasileiro ele não usa mais do que precisa, ele usa na medida. Claro que existem exceções, mas como em qualquer atividade existem. Mas no geral ele usa isso de forma muito correta. Mais uma vez, esse programa ele é muito importante para a gente ter uma avaliação contínua do uso desses produtos. Então, esses resultados servem mesmo para tranquilizar a população. Mostrar que os alimentos que são vendidos no país, eles têm uma segurança, enfim, eles atendem todos os requisitos. E é importante destacar também que esse número de irregularidades encontradas no Brasil, pouco mais de 2%, ele está alinhado com o que acontece em outros países também. Os Estados Unidos, o Reino Unido, eles têm levantamentos semelhantes e também sempre em torno de 3% de irregularidade. Mesmo assim, é importante destacar, e o estudo da Anvisa também reforça isso, que mesmo esses alimentos que foram identificados com limite acima, não significa uma ameaça para a população também, porque esses limites eles são muito seguros. Então, o que que o relatório da Anvisa diz aqui? Em destaque, não foram identificadas situações de potencial risco à saúde dos consumidores. Então, esse é um grande atestado da qualidade dos alimentos vendidos no Brasil.
Muito bem. Só justificando um pouquinho, mostrando um pouquinho de como foi a pesquisa, foram analisadas 4.600 amostras coletadas nas redes varejistas, nos supermercados aí pelo Brasil afora, entre agosto de 2017 e junho de 2018. No total foram monitorados 14 alimentos que representam aí mais de 30% do que é consumido pela população. Abacaxi, alface, arroz, alho, batata doce, beterraba, cenoura, chuchu, goiaba, laranja, manga, pimentão, tomate e uva. E a gente tem aqui um quadrinho de resumos com os principais resultados. Vou pedir até para o Pedro colocar na tela aqui para a gente. Mostra uns pontos, né, de resultados aí, um resumo, na verdade, do relatório. Por exemplo, ausência de resíduo. Metade, praticamente, das amostras não tiveram nenhuma detecção de resíduo de agrotóxico, 49%. É um índice importante de ser observado, né, ô Nicolas?
Eu acho que esse é o dado mais importante que a gente tem. Por quê? Ele mostra que se o defensivo ele for utilizado conforme a recomendação, na quantidade correta, utilizando os métodos corretos de aplicação, respeitando o período de carência, ele é totalmente absorvido e eliminado pelos alimentos. Então, esse número aqui é o que mais chama atenção. Metade das amostras não tinham qualquer resíduo. É como se fosse um alimento orgânico. É como se não tivesse sido utilizado nada. Então, isso mostra a eficácia desses produtos e, mais uma vez, que se utilizados de forma correta, eles não oferecem qualquer risco à saúde.
Daí o próximo é no limite do permitido 28%. Em 1.290 amostras das 4.600 foram detectados resíduos de agrotóxicos, no entanto, dentro do limite permitido. Existe uma regra onde o limite permitido ele é colocado, enfim, que não justifica aí um problema para a saúde do consumidor, certo?
Exatamente. O nome mesmo já diz, é o limite máximo de resíduos. Esse limite é definido pelo Códex Alimentários, que é um organismo ligado à ONU e é harmonizado mundialmente. Então, o LMR, você estando com o limite dentro do LMR, não oferece qualquer risco à saúde da população. Então, tá em conformidade com a legislação, esses alimentos também.
Daí tem os 23% com inconformidade. O que são essas inconformidades?
Então, aqui que é o ponto que dá maior dúvida, né? A gente vê que, em muitos casos, é o ponto de destaque, esses 23% de irregularidades. Mas as irregularidades, na verdade, se a gente analisar mais a fundo, a gente vai ver que desses 23%, 20,4%, ela está considerada irregular porque ela apresentou resíduo de produtos não permitidos para a cultura. O que é isso? São produtos que já existem no país, que são aprovados para determinadas culturas, mas elas não têm um registro para uso em outras culturas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É um produto que é regularizado para o uso no tomate e o produtor usou para o pimentão. Que talvez não tenha uma oferta tão grande de produtos específicos para ele. O produto funciona, o produto é seguro, ele está dentro do limite de resíduo, só que por uma burocracia, por um problema legal, ele dá como inconformidade. Mas, mais uma vez, o próprio relatório da Anvisa aponta isso. Se um resíduo excede o LMR ou não é autorizado para cultura, existe uma irregularidade. Entretanto, não necessariamente o consumidor estará em risco. Então, a própria Anvisa deixa claro isso no relatório dela. Então, é um problema regulatório, não é um problema de saúde também.
Agora, tem um item aqui que, por mínimo que seja, 0,5%, que é de produto proibido, esse sim preocupa, né, Nicolas?
Exatamente. Esse aí, a gente não está falando de um problema agronômico, a gente está falando de um problema de polícia. Por quê? Porque esse 0,5% foi identificado como produto não aprovado no Brasil, o que significa? É um produto que não pode ser utilizado no Brasil. seja porque foi banido, seja porque não tem qualquer tipo de registro. E como é que esse produto veio parar no Brasil? Via fronteiras porosas, contrabando, ele pode ter vindo do Paraguai, pode ter vindo da Bolívia, entrado irregular de alguma forma, e são produtos que a gente não tem testes, não são produtos controlados. Isso não significa também que são tóxicos, que ofereçam algum risco, mas eles não estão regularizados no país. Então, isso serve para expor um problema, identificar esse problema e ajudar, enfim, as autoridades a tomar algum tipo de medida, né, para evitar esse tipo de problema.
É 0,5%, mas podia ser zero nesse caso, né?
Deveria ser zero.
Isso aí. Daí tem 0,89 com potencial de risco agudo. Isso é o quê? Como é que a gente entende? É problema na pulverização, problema na aplicação, Nicolas?
Não, são produtos que têm limites acima do recomendado. Então, mais uma vez, é um problema que deve ser combatido com treinamento, com educação. Mais uma vez, para o produtor, se ele conseguir utilizar esse produto da forma correta, ele tem condição de oferecer um produto sem qualquer resíduo. Então, isso com certeza foi um uso incorreto desses produtos e que culminou com um alimento com um limite acima do permitido. Mas, mais uma vez, precisamos investir em educação e treinamento para evitar esse tipo de situação.
Uhum. É menos de 1%, mas, enfim, o treinamento resolveria também esse percentual, né?
Com certeza. É o que a gente mais precisa, é educação e treinamento no campo, porque as pessoas, elas temem muito, né? Os agroquímicos, elas têm medo dos resíduos, mas, na verdade, o problema não está com o agroquímico, o problema está com o uso incorreto desses produtos. Quando usados corretamente, o próprio PAR aqui mostra. Metade dos alimentos não tem qualquer resíduo. Então, é a prova maior que dá para fazer um uso correto desse produto e um uso totalmente seguro desses produtos.
Muito bem. Daí, a gente tem algumas recomendações para as ações no campo, para as ações das indústrias e para as pessoas também poderem utilizar de forma mais saudável mesmo aí o seu alimento, né? Consumirem de forma mais saudável o seu alimento e sem exposição aí e risco à saúde. Por exemplo, intensificação de ações de educação sanitária, principalmente de assistência técnica e de fiscalização. A gente resolve aqueles dois problemas que a gente viu lá na frente de dosagem acima da permitida e de produtos que entram irregularmente no Brasil, né?
Fundamental. Educação e treinamento e fiscalização. São três ações-chave para a gente resolver o problema do uso incorreto.
Agora, tem uma recomendação que eu queria até conversar com você sobre isso. Maior empenho no registro de agrotóxicos para minor crops, para as culturas de menor relevância, ô Nicolas. Isso é importante por quê?
Então, exatamente o que a gente estava dizendo. 20% das amostras foram identificadas com resíduos não autorizados para a cultura. É o que eu disse, não é um produto ilegal, não é um produto que faz mal. Ele só não está registrado para essa cultura. Então, a importância da gente fazer essa extensão de uso é justamente essa. A gente fazer as análises devidas, fazer o processo necessário para a gente aprovar esse uso, a extensão do uso, para que o produtor possa usar esses produtos em outras culturas, para que a gente possa reduzir esse número de 20% de inconformidade, que, mais uma vez, não é um risco, é uma inconformidade legal. Então, com a extensão de uso, você amplia o leque de opções para o produtor e reduz essa inconformidade.
Para a população, aquelas recomendações que a gente já conhece, higienizar bem os alimentos, optar por alimentos da época, optar por alimentos rotulados com identificação do produtor, que é a tal da rastreabilidade, enfim, isso obriga o produtor a cumprir as regras específicas de aplicação dos defensivos, porque ele pode ser encontrado caso haja alguma irregularidade, enfim. Isso traz aí mais segurança também para quem está consumindo um produto. Mas, de forma geral, né, Nicolas, o que a gente entende desse estudo é uma certificação da qualidade do produto do alimento brasileiro, né?
Exatamente. Os números mostram. A grande maioria dos alimentos vendidos no Brasil estão em conformidade, eles estão totalmente seguros para consumo. O que a gente deveria fomentar, na verdade, é, mais uma vez, a questão das boas práticas, e a gente deveria divulgar essas notícias de forma positiva, mostrando que mais de 97% das amostras estão em conformidade, que apesar de alguma irregularidade burocrática, isso não significa um risco à saúde das pessoas, e que as pessoas deveriam sim comer mais alimentos, verduras, frutas, legumes, que é o que importa, que vai contribuir para a saúde das pessoas. Esse cenário de medo que a gente vê em alguns casos só contribui para que as pessoas reduzam o consumo desses alimentos. Então, eu acho que ações como essa da Anvisa, elas são muito importantes. Na minha opinião, ela deveria ser contínua. A gente deveria ter uma divulgação dessa a cada 2 meses, com vários alimentos, para a gente ir comprovando, confirmando a qualidade dos alimentos e conscientizando ao longo do tempo a população de que os alimentos produzidos por aqui são super saudáveis e que os produtores, da grande maioria dos casos, utiliza esses produtos de forma correta.
E corrigindo as eventuais falhas que apareçam também, né, Nicolas?
Exatamente. E mesmo essas falhas, elas não ocorrem por maldade do produtor, elas ocorrem por desinformação, por uma falta de treinamento, de capacitação, falta de acompanhamento agronômico desses produtores. A gente tem que lembrar que a gente tem mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. É muito difícil dar treinamento para todas as pessoas, fazer uma fiscalização eficaz em todas essas propriedades. Mas com a disseminação da educação, o fomento do treinamento, com análises regulares, a gente vai conscientizando o produtor sobre a importância das boas práticas e tranquilizando a sociedade em relação à qualidade dos alimentos que consome.
Legal. Tá aí, mais um argumento para o produtor, então, participar dessa discussão tão calorosa aí, que, enfim, muitas vezes ganha as grandes mídias aí como um problema sério de saúde pública. Tem argumento mostrando o contrário e, portanto, o produtor se informe para poder também participar dessas discussões que acontecem aí pelo mundo afora. Meu caro Nicolas Vital, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O Nicolas Vital é diretor de comunicação lá da CropLife Brasil. Volte sempre, viu, Nicolas?
Eu que agradeço a oportunidade. Conte sempre com a gente. Grande abraço a todos.
Valeu, um abraço para você. Tá aí, Nicolas Vital conversando com a gente e analisando esse relatório divulgado pela Anvisa sobre a segurança dos alimentos consumidos pela população brasileira. Não só a população brasileira, mas a população que consome aí a produção brasileira de alimentos. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.